foram convidados para o aniversário de Efraim Filho neste próximo dia 18. E se foram convidados, se eles vão?
É agora, dia 18? É
dia 18.
Depois de amanhã?
Essas mulheres, elas são muito competentes.
Márcio, cheiro pra tu, Márcio.
Veneno, né? Veneno puro de Márcio.
É, são bolas, como é que é? De gudes meladas de óleo.
Márcia quer me lascar mesmo. Não, Márcia, eu não olhei ainda as minhas caixas postais. Eu vou dar uma olhada. Tem uma agenda, o governador tem uma agenda. Sempre sexta-feira. Ele está fazendo agendas externas, que foi um pedido, inclusive, dos deputados estaduais e federais e os vereadores, porque eles não estavam podendo participar das agendas que estavam sendo feitas terças, quartas, por causa das sessões. Então, as agendas foram colocadas, pode olhar, que é sempre segunda e sexta, porque ou eles não viajaram ainda para Brasília, ou eles já voltaram. E também não está tendo sessão para não interromper a sessão, que é muito chato, né? Interromper a sessão na Assembleia e nas câmaras municipais. Então foi colocado isso e sempre tem agenda. Mas eu vou me consultar, Márcia, com o governador sobre essa questão de convite. Eu não olhei ainda a minha caixa postal, mas evidentemente que, sendo convidado... Evidentemente que eu não faltaria jamais a um aniversário do nosso querido deputado Efraim Filho. Sem problema nenhum, é claro. Até porque, para comer o bolo, né, a gente pode.
Eu posso fazer uma pergunta?
Pode.
E a gente tem que fechar, né? Está no finalzinho aqui. Mas a pergunta é a seguinte: eu escuto aqui, vez por outra, vem mais animado aqui, bato um papo, tomo um café depois. Olha, vai fechar a chapa essa semana. Vai ser amanhã. Mas semana passada veio um aqui e disse: acabei de falar com a alta fonte e é amanhã. Tudo certo.
Todo dia, prego batido, ponta virada, a manchete, né?
E aí, veja só, depois de 40 anos, se a gente não adivinhar, é porque não aprendeu nada. Eu não vejo essa chapa sendo fechada amanhã, nem depois. Porque tem muita coisa para acontecer. É isso mesmo, Nonato? Ou o governador vai ceder às pressões para tentar cometer um erro político? A meu ver, quero fechar uma chapa antes de junho.
Olha, Rui, pelo histórico, você acompanha eleição quase no mesmo tempo que eu desde a fase de redemocratização de 82, que eu acompanho, e de 86 já como militante da imprensa, como jornalista, sempre as chapas elas se fecham no último dia da convenção, que é o prazo para escutar, para ouvir, para ver quem é quem, etc. Tal. Evidentemente que existe um frisson, porque foi avançado o processo, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Eu tenho conversado com os colegas de comunicação, Fabão, e eles dizem isso. Realmente, e isso foi avançado como? A partir de que Lula colocou a possibilidade da candidatura dele e Bolsonaro também começou. Então isso foi de cima para baixo e aconteceu isso aqui na Paraíba também, a questão de disputa para o Senado, os nomes da oposição. Mas eu digo a vocês que isso está na pauta dos políticos e dos jornalistas e radialistas e publicitários. Não está na pauta do povo. O povo está querendo saber do aumento de gasolina, como vai pagar suas contas, como vai pagar a mensalidade escolar do seu filho, como vai fazer a feira, entendeu? Se dá para juntar um dinheirinho para fazer, onde vai passar a Semana Santa, né? Como vai se proteger dessa pandemia, no pós-pandemia, quem perdeu o seu emprego, como se recuperar. Não estão nem aí para essa história. O povo começa a querer saber, tanto é que quando você vê a espontânea, olha as pesquisas espontâneas. Eu sempre olho duas coisas que ninguém olha. Todo mundo corre para ver estimulada e aceitação. Eu corro para ver rejeição dos candidatos, é o que me interessa, e espontânea. Porque espontânea é aquele voto que o caba não abre nem para um trem, porque ele lembra de memória. Em quem você vota para governador? O caba diz Petrônio. Então, pronto, esse está com Petrônio, porque foi de memória. Quando ele é estimulado, peraí, rapaz, tem Rui Dantas, tem Petrônio, tem Coxinha, tem Fabão. Diz, então... Eu já acho que eu voto em Rui Dantas, já não voto em Petrônio, porque ele já disse, tem outro, né? Mas aquele, quando o caba diz, e pode olhar, o candidato A, não vou nem falar o nome, tem 12, candidato B tem 1,5, candidato B, o Senado, então, é 80%, né? Porque não está na ordem do dia do povo. Agora está no quê? Dia 2 agora é o prazo de desincompatibilização e de filiação e de domicílio eleitoral. É isso que está todo mundo para fazer as nominatas estaduais e federais. Antes desse prazo, é impossível qualquer pessoa anunciar
uma chapa. Tem um novo prazo.
Bolsonaro que... e Lula não anunciaram chapa. Exato.
Aliás, Lula disse ontem...
Foi.
Disse, eu não sei nem se eu sou candidato. Na verdade...
Todo mundo sabe que é, mas ele não sabe.
É.
Né? Então, você...
É. Mas por quê? Porque não pode estar fechando chapa agora. Ele disse, eu não sei nem se Alckmin será meu vice.
Aí eu posso dizer o quê? Trocar esse verbo. Fechar para adiantar. Aí a chapa pode ser adiantada. Aí os leitores, né, quem entende da futurologia política, pode ir aventando as coisas. Olha, os sinais, os gestos estão prenunciando determinada chapa. Mas jamais dizer prego batido, ponta virada. Tem, quer dizer, as pessoas hoje, não, às vezes, não se envergonham de cometer barrigada, né? É. De dizer uma coisa e ser desmentido amanhã. Porque, como é que a pessoa diz? Mas foi anunciada pelo governador? Foi anunciada pelo senador? Pelo vice? Ei, rapaz, eu estou fechado. Não, se não foi, tudo está no campo das especulações.
É. Ô, secretário, como que o senhor viu esse frisson todo aí? Como o senhor lembrou bem, fica muito mais na imprensa, para quem vive mais
o dia da
política.
Né?
É, essa declaração de Lula ontem, em relação à veneziana, e a outra coisa, o próprio governador citou a semana passada, nessa semana reiterou, segundo o governador, tem espaço na chapa majoritária, tanto para o União Brasil, Efraim Filho, e o Progressistas de Aguinaldo. Como é que o senhor vê esses dois casos?
Natural, natural. Eu acho que na questão presidencial e estadual as pessoas misturam. As eleições estaduais são uma, a presidencial é outra. Muitas vezes a pessoa vota num candidato e não vota no candidato que é apoiado por determinado presidente ou determinado governador. A gente já viu várias vezes isso na Paraíba. Se ganhar um presidente e um governador distintos de partidos ou de apoio e vice-versa. Então, a eleição vai ser estadual, né? João Azevedo e os candidatos que estão se colocando, Pedro Cunha Lima e os demais, são candidatos a governador do estado e não a presidente da República. É evidente que cada um tem o seu. Governador não escondeu, já manifestou e disse que o voto dele é em Lula e não quer exclusividade em palanque.
Ele até brincou, não é exclusividade, é negócio de marca de esse carro. Negócio de,
até porque, é vendedor de carro.
Imagina, o cara quer apoiar Lula, diz, não, rapaz, você está proibido porque você é meu. Peraí, rapaz, é a mesma coisa do município. O cara tem dois, o prefeito e quem contrapôs-se ao prefeito querem apoiar João Azevedo, ele vai rejeitar? Claro que não, Lula vai rejeitar apoio, claro que não. Então, essa coisa toda, eu acho, sabe, é uma discussão pueril, né, que vai ficar só no campo das especulações, porque as pessoas são livres para votar. E a questão da montagem da chapa, eu acho que vai se equacionar com as forças que estão no governo ou apoiando o governo. O governador está fazendo fase de consulta, está aproveitando também para ver como vai ficar a montagem das as nominatas. Olha, agora mesmo vocês deram a informação de que, né, quem imaginava, há três meses teve uma intervenção no
Solidariedade,
no Solidariedade, tirou o Mané Júnior, né?
É.
E entrou o Aletson de Princesa, né, o suplente do deputado Aletson Moura. E agora já tem o deputado Eduardo, quer dizer, já foi uma mudança faltando
15 dias. Que é da base do governo, que é da base do governo.
E nós temos informação de outras mudanças que podem acontecer em outros partidos. Eu não vou adiantar porque eu não tenho a garantia que vai acontecer, mas a gente já teve telefonemas, temos condições, interlocutor privilegiado para estar no governo. Uhum. E às vezes as pessoas consultam a gente nacionalmente. Ó, essa é a pessoa aí, é aliada do governo, a gente quer dar o partido autorizar se for do aliado ao governo.
E depois disso ainda tem um novo prazo que vai ser aberto, que é o das federações.
Dia 31 de maio, porque você está amarrado na boca do saco no dia 2, como diz, mas só que a federação pode reamarrar você, ou botar você, jogar você para fora do saco.
É verdade.
Porque o Brasil tem isso.
Não, e jogando para fora do saco, sem poder entrar no outro saco.
Não tem, é uma coisa absurda.
Que é o mais grave. Que é o
a
mais
federação grave. Draconiana, primeiro, a federação é o quê? É uma coligação verticalizada. É uma coligação que vale para todo o Brasil, feita em Brasília. É um absurdo, porque o que acontecia antes? Você fazia a coligação nos estados, que cada estado tem sua realidade.
Que o Brasil já tinha rejeitado a verticalização.
2006, teve isso, foi uma tragédia.
Exatamente.
Aí se levou, mas agora inventaram de última hora, no último dia, aí vamos botar a federação, entendeu? Para salvar,
Gilmar deu
principalmente
jeito, né?
Mandato de...
Nem Gilmar conseguiu dar jeito.
Rapaz, é uma coisa incrível. Aí acharam pouco e botaram para formalizar a federação, antes o Lewandowski, né, o tinha colocado para o dia...
31 de março.
Final de fevereiro.
Sim, final de fevereiro.
28 de fevereiro. Que era razoável, que você tinha um mês para dizer, opa, esse partido fez a federação com esse aí, eu não vou ficar aí. Né?
Tem um amigo meu que é do PCdoB que disse assim, isso foi invenção do PCdoB, né?
Foi. Se argumento.
É Renan para salvar o irmão dele.
Também. Então tem vários.
É, mas o PCdoB já tinha
essa ideia. É, mas o irmão dele é do PCdoB.
Ah, é?
Renildo Calheiros.
Ah, pronto, pronto.
Que é de Pernambuco. Aí eu disse, você vê que é Renan, ele tá lá, mas botou o irmão para
ficar.
Eu disse, isso é negócio do PCdoB, isso aí, de torcedor do Auto Esporte.
Não, foi uma coisa assim, meu.
Que gosta de coisa difícil.
O PCdoB teve um grande intenção, que foi preservar as legendas ideológicas, programáticas. Só que aí, nesse caminhão, passou a boiada. Não,
e nesse aspecto, que o PCdoB tem razão.
Pode dar uma organizada nesse
sentido.
O PCdoB está completando 100 anos.
Sabe o que é
PCdoB tem história, agora tem partido que é de legenda de aluguel, que não é o caso do PCdoB. Agora, por onde passou o boi do PCdoB, passou a boiada
De dos
um bocado de gente oportunista.
Exatamente.
Que aí, como é que se explica? O cara fecha dia 2, o prazo para se filiar. Mas o partido dele pode fazer uma federação com o adversário dele. Outra coisa, Rui, vai valer para a eleição municipal.
Exatamente.
Está amarrado também.
Está amarrado.
É um negócio de doido, rapaz.
É verdade. É de doido e interessante. Por isso que eu digo que não é do PCdoB. Você tem razão. Não é do PCdoB todo. Por quê? Porque o PCdoB, que tem 100 anos de história, sabe que política não se faz desse jeito. Alguém que da nova política foi lá e... ou com um interesse paroquiano muito perto.
Fica também a composição, por exemplo. Aí, partido, quantos candidatos... Vai ser a confusão. Quantos candidatos eu indico nessa federação? Cada um vai querer votar mais,
é,
né?
É verdade,
A nacional também é um negócio meio, sabe? Não sei não.
Ô Rui, só trazer um recadinho do nosso ouvinte Gonçalves de Mangabeira, que retransmite o nosso programa, pedindo para Nonato falar.